a todos, muito bom dia. Estamos de volta com o podcast do Dar Voz ao Aftermarket, mas este mês vamos falar da falta de recursos humanos qualificados no setor do aftermarket. Para iniciarmos este tema, vou dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, António Caldeira, diretor do SEPRA. Muito bem-vindo.
Bom dia, Joana. É um prazer estar aqui neste vosso podcast. Espero que seja uma conversa interessante para todos.
António, existe atualmente uma grande escassez de mão de obra qualificada para as oficinas automóvel. O que é que deve ser feito para nós podermos inverter aqui esta situação?
Existe efetivamente escassez de mão de obra. À semelhança de outros setores, não estamos únicos nessa dificuldade. Ou seja, temos que encontrar formas de suprir essa dificuldade, sabendo que é, neste momento, algo que acontece a nível nacional e internacional. Para isso, e sendo o SEPRA, e falando da nossa casa, um centro de formação profissional, grande parte desse esforço passa por entidades como o SEPRA, que têm que encontrar e motivar os jovens para terem uma qualificação inicial e o reskilling, que é pessoas que já estão no setor, e nós sabemos que o nosso setor, um dos que tem mais presença de inovação e tecnologia, que está tudo em grande mudança, e alguns profissionais que neste momento se encontram no setor já necessitarão de ser requalificados para outras funções que previsivelmente vão deixar de existir.
O que é que deve então ser feito para atrair aqui mais jovens para esta área profissional?
Os jovens são atraídos por algo que conheçam e que os desafiem e que, no seu imaginário, seja algo que é interessante, que eles possam apresentar como diferenciador junto dos seus amigos, da sua família. O que temos que fazer é divulgar não só o setor ou as profissões do setor, mas torná-las apelativas e interessantes para que os jovens lhes deem a devida atenção. Acresce a isso que existe uma grande dificuldade a nível social de valorizar algumas das profissões que estamos a falar do pós-venda. Estou a falar na área da colisão, na reparação de carroçarias e na pintura, em que socialmente não estão nada valorizadas. Essa opinião pré-formada dificulta a atratividade para o pós-venda.
O António há pouco dizia que é necessário, para atrair mais jovens, tornar estas profissões mais interessantes. O que é que podemos fazer para torná-las aqui mais interessantes?
Há uma coisa que é óbvia, né? Eu torno algo mais interessante se, por exemplo, socialmente tivessem a ideia que era uma profissão que ganha, por exemplo, 3 vezes mais que a média. Mas falando da parte social, tem que haver um clique em que os jovens se sintam muito confortáveis e sintam que a profissão deles pode constar num cartão de visita, que alguém que utilize essa apresentação de, por exemplo, reparador de carroçarias ou um pintor, que não se envergonhe de o ser. O melhor exemplo que nós temos é ao nível da restauração, em que há uns anos atrás ninguém queria ir para cozinheiro. Era desvalorizado, era alguém que estava lá num buraco, numa cozinha, tudo isso, e socialmente era desvalorizado. Estou a alteração da denominação de cozinheiro para chefe, em que hoje em dia qualquer família tem orgulho de dizer que o seu filho ou a sua filha foi para chefe. Portanto, nestas profissões, temos de fazer algo semelhante. Isto envolve publicidade, envolve dinheiro, envolve vontades várias, mas também pode ser feito no nosso setor.
A verdade é que neste momento as áreas onde existe uma maior falta de mão de obra especializada é na chapa e na pintura. O que é que pode ser feito nesta área específica da reparação automóvel para haver mais interessados?
Falar no tuning ou quitar os carros, mas não é legal em Portugal. Na TV Cabo já há alguns programas em que isso acontece. E isso é chamativo. Qual é o problema, às vezes, desses programas que atualmente dão na televisão? Ainda está em ambiente que não reflete o que já são as oficinas atualmente, ou seja, meios comparados a consultórios e a reparação de carroçarias. E repare que eu não estou a usar nem bate-chapa nem pistoleiro, os termos vulgares que se usam para esta área. Reparador de carroçarias é a tentativa de valorizar, porque essa questão do bate-chapa remete para uma altura em que era um martelo e pouco mais. Hoje, um reparador de carroçarias É um técnico de elevado gabarito, tem que ter conhecimentos acima da média. O mesmo se passa com a pintura. Nós vamos para a pintura, qual é o imaginário das pessoas? Que é um local em que vão apanhar doenças, que aquilo é topinhos pelo chão, anda-se sempre sujo. Isso é o imaginário que têm, que é totalmente errado face ao que acontece atualmente. Esses tais programas de valorização têm que mostrar as condições em que atualmente um pintor ou um reparador de carroçarias trabalha numa oficina. Atualmente, pela falta de mão de obra, são profissões mais bem pagas, por exemplo, que o mecatrónico, ou até que o tal chefe.
Considera aqui que os baixos salários praticados, neste caso na profissão de mecânica automóvel, podem desincentivar os jovens a escolher esta profissão?
Claro, João. A Joana é de uma geração mais jovem, que a minha, claramente, e sabe que o pensamento dos jovens está nos antípodas do que era o nosso pensamento. O nosso pensamento era uma estabilidade, um vencimento fixo, uma ligação, quando se entrava para uma empresa, bom, vou tentar ficar cá até ao fim da vida. Hoje não é nada disso. Quem contacta com o jovem tem que se encontrar formas de os atrair, que um jovem hoje em dia compara qualquer remuneração, qualquer regalia que lhe possam oferecer, porque ele compara e diz assim, bom, ir para uma oficina em que estou lá 8 horas, estou fechado, não contacto com pessoas, estou ali a trabalhar. E, por exemplo, ir vender seguros para um supermercado em que estou a ver pessoas a passar, interajo com várias delas, etc. E recebo mais ou menos o mesmo, por vezes até mais. Eles claramente pendem para esse lado. Portanto, tem que haver um mecanismo de pressão, e aí das famílias, que lhes possa tentar desviar dessa atitude que eles têm.
Talvez uma questão de mentalidade, não é?
É claramente, é claramente. Nós o que é que já estamos a fazer, por exemplo, na reparação de carroçarias, e se houver alguns empresários a ouvirem-nos, já estamos a fazer isso na prática e com resultados muito interessantes. Quando se encontram os empresários, isto é uma conversa recorrente, ou seja, é fácil diagnosticar o que nos está a acontecer, mas depois temos de fazer qualquer coisa, porque senão só falamos. E o que é que o SEPRA se propõe? É que sejam também os empresários a organizarem-se de alguma maneira, a desafiarem-nos a dar formação exclusiva para essas empresas. Nós neste momento temos um caso já a decorrer, que é juntamos a empresas, tentamos encontrar interessados, se não forem jovens, menos jovens, e encontramos um grupo em que esse grupo é formado à medida para essas empresas. Ou seja, em vez de estarem a demorar um ano a serem formados, nós formamos esses profissionais. A empresa o que é que tem que fazer? Tem que estar presente no processo de seleção e dar alguma ideia de carreira a esses profissionais.
Para terminar, vamos aqui a uma pergunta-chave aqui com base em toda esta nossa conversa que temos tido aqui ao longo deste podcast. Quais é que são então as principais competências que um trabalhador qualificado do pós-venda automóvel deve possuir?
Os empresários procuram mais, e eu costumo também dizer isto em contexto lá do SEPRA, que é nenhum empresário procura o Ronaldo da mecânica, da mecatrónica, da eletricidade, da reparação de carroçarias ou dos pintores. Não é isso que um empresário quer. Um empresário quer pessoas que tenham know-how e que, sobretudo, sejam fiáveis, que sejam responsáveis e que tenham capacidade de adaptação. É um setor em que as pessoas têm que ter uma capacidade enorme. Não podem ficar com os saberes que levam ou que adquiriram em determinado momento. Tem que evoluir, tem que ter capacidade de adaptação e o que hoje é a sua realidade, amanhã poderá ser, não digo se seja 180 graus, mas uma mudança que eles têm que ser capazes de acomodar no seu dia-a-dia.
António, chegamos ao fim do podcast de hoje. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado eu, Joana, e bom dia a todos.
Quanto a nós, voltamos na próxima semana com mais um convidado e sob o mesmo tema. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!